Terça-feira, a linha Ana Drago nos Não Alinhados. Boa tarde, Ana Drago. Queria começar, talvez, de trás para diante, ou seja, pelos estilhaços da entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa quando completou 7 anos de mandato. A linha com a crítica do Presidente de que esta é uma maioria cansada e esgotada?
Bom, provavelmente eu alinho e eu diria que parte significativa das pessoas que fazem comentário político em Portugal tem um pouco alinhado por esse diapasão. O que me parece significativo e devo dizer, não sei se totalmente adequado, é termos um Presidente da República que se comporta no espaço público fazendo um discurso muito semelhante a um comentador. Porque certamente, eu não estou à espera que o Presidente da República seja imune ou ignorante aquilo que é uma sensação de mal-estar que existe na sociedade portuguesa e um descontentamento significativo em relação ao comportamento do governo pela acumulação dos casos e casinhos, mas também, eu diria, vale a pena sair da bolha mediática, como diria António Costa, pela percepção de que estamos todos a ter uma perda real nos nossos rendimentos, pela subida da inflação, pela incapacidade da economia portuguesa e do governo de subirem salários, pelas dificuldades que se atravessam nos serviços públicos e, portanto, essa sensação de mal-estar existe. E eu creio que essa avaliação deve ser feita pelo Presidente da República, enquanto garante o regular funcionamento das instituições e, portanto, obviamente olhando aquilo que faz o Governo. Mas o estilo que Marcelo Rebelo de Sousa vai escolhendo nos últimos tempos não me parece totalmente adequado. Acima de tudo, creio que Marcelo Rebelo de Sousa tentou, nesta entrevista, ganhar um ascendente sobre a condução do conflito político em Portugal e, portanto, lançou estes epítetos ao governo, a tal maioria requentada e cansada, mas também o fez em relação ao grande partido, ao maior partido da oposição, ao PSD, a nova liderança de...
Exatamente, já queria ir à oposição, mas antes disso, na sua opinião, foi Marcelo o presidente que esteve sentado naquela cadeira ou foi Marcelo o analista político em vestes de presidente?
Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa deliberadamente quer confundir as duas coisas, com aquela simpatia que sempre o caracterizou e com um lado mais coloquial, procura com a crítica e o comentário que vai fazendo, na verdade, alargar aquilo que é a sua margem de manobra política, que ficaria ou teria ficado supostamente mais reduzida a partir do momento em que o Partido Socialista conseguiu uma maioria absoluta. E Marcelo quer reganhar essa capacidade de intervenção na vida política, essa capacidade, em certo sentido, de condicionar a ação do governo e de tutelar a ação do governo, mas também tutelar a ação da oposição. E por isso essa forma quase paternalista com que lançou alguns recados à nova liderança do PSD de Luís Montenegro, dizendo que estava muito longe daquilo que são as expectativas para o maior partido da oposição no momento de fragilidade do governo. Eu não sei qual é a interpretação que Marcelo Rebelo de Sousa faz do seu mandato, mas eu não creio que a vida política portuguesa ganhe ou a democracia portuguesa ganhe com este papel de comentador e ativista político que Marcelo Rebelo de Sousa tem ganho nos últimos tempos. Acima de tudo, parece-me conduzir a criar uma maior possibilidade do poder que Marcelo Rebelo de Sousa disse que não abdicava, a dissolução da Assembleia da República. É óbvio que é um poder seu, constitucional, fundamental no arranjo da democracia portuguesa, mas o problema é como Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a apontar sobre essa possibilidade. Ele dizia na entrevista de uma forma interessante só se algo de patológico acontecer. Obviamente, se as instituições não tiverem a funcionar, se o governo for incapaz de governar, se houver uma crise política que abale, na verdade, a capacidade do governo, é normal que o faça. Mas Marcelo Rebelo de Sousa tem apontado dois caminhos. Primeiro, a aplicação do PRR. É importante perceber que, de facto, o PRR é muito importante para as reformas estruturais que se possam fazer na economia e na sociedade nos próximos tempos. Mas, na verdade, nós temos uma história longa de governos em Portugal que foram ou que tiveram dificuldade em aplicação de fundos estruturais, fundos europeus, programas de investimento público. Marcelo não pestanejou quando Mário Centeno fazia as suas cativações naquilo que era o investimento público. E, portanto, utilizar aqui o PRR como um elemento que pode vir a conduzir a uma dissolução da Assembleia da República faz-me lembrar a argumentação que foi feita no Brasil sobre a Dilma Rousseff e a pedalada fiscal. Há algo que não bate certo. E depois há a segunda ideia, a ideia de que se à direita houver um entendimento entre as forças políticas que seja sustentada por um conjunto de sondagens, em que a direita tem maioria, pode abrir-se caminho a uma alternativa. Eu tenho uma enorme dificuldade em levar a sério esta argumentação. Parece-me que ela é muito estranha no contexto contexto de uma democracia consolidada.
E ele faz ali uma distinção, ele diz: neste momento já existe uma maioria aritmética a que ainda não corresponde uma maioria política. E como a Ana já referiu, essa é também uma crítica ao principal partido da oposição. O que daqui podemos concluir que quando essa maioria aritmética das sondagens de que falava se possa tornar numa alternativa política, Marcelo poderá usar a dissolução?
É isso que me inquieta, é exatamente esse discurso que me inquieta. Ou seja, a ideia de que se houver um entendimento político ou uma orientação no sentido desse entendimento entre os três partidos que estão hoje na Assembleia da República, do lado direito do hemisfério do plenário, abre-se caminho a essa dissolução. Mas a que propósito é que um Presidente da República acha que o facto de existir uma alternativa política que supostamente é sustentada em sondagens, isso quebra automaticamente a legitimidade de uma maioria absoluta que ainda existe no Parlamento para governar. Abrir caminho a uma conjugação da articulação política à direita em torno de um suposto incumprimento do PRR, quando os governos sempre se atrasaram naquilo que é o cumprimento de metas de investimento público, cria aqui a ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa teria uma autoridade e uma legitimidade para colocar um ponto final no governo de maioria do Partido Socialista, que é muito próxima de um golpe de Estado. Eu não consigo dizê-lo de uma outra forma. Não existe essa legitimidade. Ou o governo entra numa crise profundíssima e aí, com certeza, a dissolução deve ser utilizada para salvaguardar o modelo de governação do país. Ou então, mesmo havendo um entendimento à direita e alguns atrasos no PRR, não, Marcelo Rebelo de Sousa não tem legitimidade para dissolver a Assembleia da República. Um Presidente da República não olha para a sucessão de sondagens, vê uma alternativa no horizonte e diz: vamos voltar a dar as cartas. Não é assim que funcionam aquilo que são os mandatos constitucionalmente consagrados de um governo eleito pela maioria dos portugueses. Eu tenho muitas discordâncias em relação à condução política do governo nos últimos tempos, mas há uma coisa que é certa, é que tem essa legitimidade, tem uma maioria absoluta. E, portanto, andar aqui a fabricar alguns gigantes, alguns espantalhos para abrir caminho em direção a isso, no momento em que o governo tem alguma fragilidade, parece-me relativamente perigoso para a leitura que temos de quais são os poderes constitucionais do Presidente da República.
Queria virar a página nesta conversa dos não alinhados desta terça-feira, a voltar aos professores, ao anúncio de mais greves e, sobretudo, a possibilidade que está em cima da mesa de greves às avaliações. Depois de 2 anos de pandemia em que, e queria colocar isto do ponto de vista dos estudantes, dos alunos, em que os professores fizeram um grande esforço para manter as aulas a funcionar, mas não houve escola no sentido a que estamos habituados. Temos um terceiro ano de grande instabilidade e agitação na educação. Independentemente das razões dos professores e da falta de entendimento com o governo, estamos a caminho de um terceiro ano perdido, ou seja, com graves deficiências nos processos de aprendizagem.
Eu acho que nós estamos a atravessar uma crise difícil no quadro da educação. E lembro-me que nestes 2 anos, na verdade, os professores foram, a par dos médicos e do Serviço Nacional de Saúde, um dos serviços públicos que demonstrou a sua centralidade na vida do país. Ou seja, eu lembro-me, porque tenho crianças pequenas, que enquanto eu e o meu marido tínhamos alguma capacidade de ir gerindo a nossa vida e os nossos Zooms, os professores estavam a dar aulas em Zoom, a fazer acompanhamento de trabalhos, ao mesmo tempo que tomavam conta dos seus próprios filhos durante o tempo de confinamento e, portanto, foram também particularmente castigados por essa configuração que a sociedade portuguesa assumiu no tempo da pandemia. O que é incompreensível, creio eu, é nós termos a percepção deste tempo longo, não é? Nós tivemos quase uma década e meia de desvalorização salarial na função pública, em que os professores também foram bastante penalizados. Temos agora o processo de inflação. Sabemos que a inflação em Portugal em 2022 foi 7,8% e os funcionários públicos tiveram um aumento de 0,9% e agora têm para este ano um aumento médio de 3,6%. Portanto, estão a perder poder de compra. No caso dos professores, o congelamento de carreira teve efeitos significativos, em particular naqueles que entraram ao longo dos últimos tempos. E temos um governo que, apesar do crescimento económico e de fazer brilharetes nas contas públicas, não está disponível para fazer esse reconhecimento desse tempo de serviço, desse mesmo esforço e dessa desvalorização salarial. Eu não consigo entender como é que, com os riscos que se colocam exatamente de um terceiro ano difícil com este conjunto de greves, que o Ministério da Educação e o Governo de António Costa estejam indisponíveis para fazer esta negociação com alguma boa fé. E é no caso dos professores, mas para dizer a verdade é também no caso dos médicos, é no caso dos trabalhadores dos transportes públicos, é no caso da justiça. Percebemos que do lado do Governo não está a haver uma percepção do mal-estar que significa, num momento de aperto, o Governo não defender um conjunto de classes profissionais e não as reconhecer nesse mesmo processo de negociação. E, portanto, os professores começaram por negociações, depois avançaram para pequenas greves, depois começaram a avançar para greves mais fortes, até sindicatos supostamente mais fracos e, portanto, com uma representação institucional não tão forte, exatamente porque os mais institucionalizados não conseguiram nada nessas negociações, foram sucessivamente barrados nessas negociações. E, portanto, eu olho para o governo de António Costa e pergunto onde é que ele acha que este mal-estar vai desaguar. Esta percepção de que, apesar dos pais se sentirem particularmente castigados pelas greves dos professores, até hoje as sondagens demonstram alguma solidariedade, a percepção de que esta luta é justa. E, portanto, temos que ter aqui um momento de reflexão, temos que parar um bocadinho e pensar como é que se fazem hoje negociações com os sindicatos em matérias fundamentais de provisão de bem-estar, como é a área da educação, a área da saúde, dos transportes públicos, da justiça. Eu acho que é esta reflexão que tem faltado ao governo do Partido Socialista, que está mais ou menos preocupado em virar páginas e gerir casas e casinhos.
Agradeço a Ana Drago, sempre às terças-feiras, faz parte do painel de Os Não Alinhados. Já sabe que pode ouvir na rádio, mas também a qualquer altura em podcast ou em tsf.pt.